O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
O título deste episódio, A Angústia Amorosa, tem um nome e não é francês.
Misterioso antes, e linguístico,
sim,
também.
Sim, sim, e espero que consiga gerar algum interesse por parte das pessoas. Ou então, se calhar, não.
Não, já gerou.
Já gerou.
Pronto. Não, tu criaste o grande momento da semana com a Whitney Houston, sim, que continuam a chegar ouvintes com as táticas que aplicam para entrar no tempo certo.
Já temos a tática certa.
Não tem caroço, não tem caroço, não tem, não tem.
Antes de irmos às histórias de hoje, eu queria celebrar o quão vibrante está o grupo de Reddit do Homem que Mordeu o Cão.
Está vibrante?
Está vibrante, não só as pessoas estão lá a deixar histórias e memórias bizarras das suas vidas, mas agora aparecem pessoas a pedir conselhos de vida.
Ah, é o sítio ideal, não achas?
Como? Mas olhem só para o tipo de coisa que aparece lá. Uma jovem cujo... uma jovem ouvinte, nossa, o nome dela lá no Reddit é LiveChip358. E escreveu: o que devo fazer? Eu tenho um crush, não sei o que fazer. Já gosto deste rapaz há algum tempo, ainda não disse a ninguém. O único problema é que nunca falei com ele e mal o conheço. Contento-me a assinar-lhe olá. Só sei o nome dele, nem sei se é solteiro, mas mesmo assim dou por mim a olhar para ele. Ele é bastante tímido, a maior parte do tempo está sozinho nos intervalos. Para contexto, ainda sou estudante, diz ela. Gostava de levar isto com calma e por isso gostava que fôssemos primeiro amigos. O problema é que a minha melhor amiga, que está comigo todos os intervalos, que também é introvertida, de acordo com um daqueles testes online, 99%, não penso que o nível de introversão dela seja saudável, e com alguma frequência eu incentivo a conhecer pessoas novas, mas teima que tem amigos suficientes, eu e uma outra.
Pode ser suficiente.
E pronto, voltando ao rapaz, ela diz: não consigo passar por ele porque a minha BFF... BFF é linguagem jovem, não é?
É melhor amiga. Exatamente.
Best friend forever.
Escolhe sempre o caminho mais rápido para o edifício da escola que não passa por ele. O que devo fazer para me aproximar? E depois ela termina a dizer: PS, se és ele e te reconheceste, diz-me algo. Eu acho que ele não tem dados suficientes para se reconhecer.
Pois não,
também acho que não.
Eu acho que ela pode acrescentar palavras todos os dias: olá, olá, como estás? Olá, como estás? Por aqui.
Olá, tu.
Todos os dias. Todos os dias acrescenta qualquer coisa. E qualquer dia é uma conversa.
Mas o por aqui, quer dizer.
Sim, por aqui não dá, porque
não dá, pois,
sim, por aqui.
Mas eu fiquei muito. Epá, as pessoas a usarem o Homem que Mordeu o Cão para isto.
Mas como é que ele pode reconhecer-se a si próprio, não é? Que rapaz é que vai dizer: espera aí, eu sou realmente um completo desconhecido para várias moças que frequentam um estabelecimento de ensino superior.
Mas a única informação é que ela acena-lhe olá, não é? Pode ser que haja algum rapaz a quem uma rapariga acena olá todos os dias.
E realmente isso é raro.
Sim.
Pois.
Vamos esperar.
A mim ninguém me acena olá.
Não, não acontece. Não. E também ninguém te perguntou: estão por aqui?
Nada, nada. Pois, nada.
Bom, vocês lembram-se de Nathaniel e Chase?
Estou no lembro.
Estava lá no Café Martins.
Se calhar pelos nomes não vão lá. Vocês vão engolir essas palavras de ceticismo. Eles protagonizaram uma das histórias mais arrebatadoras que passaram por esta rubrica.
Não é rubrica?
Claro, estás a duvidar de nós.
Isto que o Vasco fez agora, isto é maravilhoso. As pessoas que completam as frases.
Sim.
Provando que sabem do que estão a falar.
Claro. Nathaniel é um rapaz que confessou ao pai, num momento absolutamente pungente de emoção,
tu queres ver?
Que namorava com o carro.
Disse-me o Vasco aqui no corredor: tu te lembras do Nathaniel? E eu: o que me namorava com o carro, perfeitamente.
Aliás, essa história depois, até levá-me lá ao palco do...
Vamos, sim, senhor.
Estás a ver como eu sei quem é. Realmente duvidas demasiado de mim.
O carro é um Chevy que ele batizou como Chase, naquilo que parece ser uma homenagem ao comediante americano Chevy Chase, mas não é o nome que importa aqui. O que importa é que Nathaniel não conseguia conexão com seres humanos e conseguiu com o carro.
Ele fazia amor
com a viatura.
Não posso.
E há vídeos dele, eu depois mostro-vos. Há vídeos dele, por exemplo.
Espera aí, que agora temos a atenção de Ricardo Araújo Pereira.
Há vídeos dele debaixo do carro. Está debaixo do carro a dar meigos beijos no para-choques. Com a cabecinha só de fora.
Pois é.
Não estava a ficar contente com tudo isso.
Mas ele quer dizer muitas coisas e não pode.
Ainda bem que há internet.
Obrigado, internet.
Obrigado, internet.
Nós, na altura, recriámos esse momento.
O Manel está só a imaginar.
Não estava.
Muita pena tua, não era?
Nós recriámos então esse momento que ficou registado em vídeo no original. Foi o canal TLC, ou o que é que foi que filmou a conversa deles. O momento em que Nathaniel decide sair do seu peculiar armário junto do pai, dizendo-lhe que namora com um carro. Na altura, eu e Pedro Ribeiro interpretámos os papéis de Nathaniel e do pai. Lá está, fizemos isso ao vivo num dos nossos Christmas in the Night.
Considero o papel da minha vida.
É um diálogo que ficou conhecido pela quantidade de vezes em que o pai, Pedro Ribeiro, dizia perplexo ao filho: mas com um carro?
E às vezes já tudo na arena dizia.
Sim, exatamente. E era de facto a frase que o homem mais repetia, coitado. Mas depois disso ele até foi compreensivo e foi carinhoso para com o filho.
Não se pode.
Se ele se sentia feliz amando um carro.
O rigoroso, não.
O pai disse: pronto, se amas o carro, siga.
O pai preferiu a frase: se amas o carro, siga. Bom.
Pois bem, uma ouvinte nossa, que no Reddit o homem que mordeu o cão assina Pipa Sobral, finalmente alguém que tem um nome mais normal em vez de 3578, deixou lá uma atualização desta história que eu desconhecia. E vocês também. Eu tenho aqui notícias sobre o que o futuro trouxe a Nathaniel e a Chase, este casal homem-carro.
Nasceu uma relote.
Ele espetou-se.
Antes fosse, Pedro Ribeiro.
Então.
É com o coração muito pesado.
Não pode.
O carro morreu.
Não estou preparado para isso.
Vos digo que Chase, sim, Vera, o carro faleceu.
O carro morreu.
Eu não estava à espera de uma desgraça destas. Malta, o mais desconcertante é que ele ficou destruído, não num acidente na estrada, o que seria dramático, mas poderia ser nocivo também ao seu amante, Nathaniel, mas foi numa oficina. O Nathaniel levou o Chase a fazer um check-up numa oficina e nisto, aparentemente, cai uma espécie de uma viga em cima do carro, destruindo.
Nos hospitais apanham-se imensas doenças.
Isso. Isto é o equivalente a uma bactéria qualquer ruim. Nathaniel está evidentemente inconsolável, mas com algumas peças construiu em casa uma espécie de um jazigo do seu amante e cobriu tudo com uma manta que tem impressas fotografias dos tempos felizes. Numa delas, Nathaniel está a lavá-lo com imensa espuma, por exemplo.
É um
bons tempos
já.
Bons tempos. O que eu sei, eu não estava a esperar de me emocionar com isto, mas o Nathaniel está tão destroçado que há bocado no meu canto no Café Martins eu já estava com um nó da garganta a dizer: isto é uma tragédia, eu não estava nada à espera disto. Pobre Nathaniel, ele agora ainda não está aberto ao amor.
Daqui a
uns tempos, de certeza que estará de volta ao Tinder dos carros.
A insensibilidade da Vera. Ele que arranja uma moto. Desrespeito pelos sentimentos.
Daqui a uns tempos, não é já.
Ele vai voltar ao Tinder, a secção de anúncios da revista Turbo.
Claro. E dar umas voltinhas com um Lada.
Sim.
Com um Lada.
Já sofremos, já nos comovemos.
Ah, já?
E agora? Agora! Está na altura, finalmente, de uma história francamente parva.
Finalmente,
agora vamos à parvoíce.
Deixada neste grupo de Reddit que tanto adoramos, que dá pelo nome de Am I the Asshole, recordando para quem ainda não sabe, trata-se de um fórum.
Então é um fórum.
É um fórum, tal como esta rubrica é um fórum.
É um fórum.
Que as pessoas desabafam sobre situações da vida nas quais suspeitam que podem ter sido umas bestas. E portanto procuram a validação de estranhos que, no fundo, lhes reconfortem o coração e lhes digam: não és nada uma besta. Há uma sólida percentagem de vezes em que, de facto, as pessoas não são bestas nenhumas e estão só a ser injustiçadas, noutras, numa hipótese, são bestas. Aqui vai a de hoje, para que vocês digam o que é que acham. É uma pessoa que diz: serei uma besta por revelar a uma amiga que o nome do filho dela não é francês?
Atenção, calma.
Isto é muito parvo. O senhor escreve o seguinte: sou francês, a minha mulher e eu vivemos no Canadá. Uma das minhas melhores amigas, a Emma, é canadiana e sempre foi fascinada por tudo o que é francês. Ela adora o meu sotaque, adora a minha cultura, adora até o meu nome. A Emma teve recentemente um bebê. Meses antes dele nascer, ela disse-me que tinha escolhido um nome francês e que mal podia esperar para o revelar. Mais tarde, nesse dia, o marido dela, em segredo, revelou-me efetivamente o nome, ao que eu lhe digo: mas escuta, eu não quero ser desmancha-prazeres, mas esse nome não é francês. O marido da Emma diz-me que por acaso tinha ideia que não era e que já tinha tido uma discussão com a mulher sobre isto, mas que ela não lhe dava ouvidos e garantia que sim, que o nome era bem francês. Quando o bebê nasce, a Emma vai à nossa casa, diz ele, para anunciar com orgulho o nome dele. E ela diz: o nome que dei ao meu filho é inspirado em ti e é inspirado na nobre e elegante cultura francesa. O nome, diz ele, em todo o seu esplendor, surge impresso num enorme cartaz. Algo embaraçado, o marido da Emma diz, mesmo naquela altura imponente e épica: olha que não é francês, o nome não é francês. Eu aproveitei e juntei-me o mais delicadamente que pude, dizendo: sim, sim, o nome é bonito, mas não é francês. Ela ficou furiosa, começou aos gritos connosco, quer dizer: é francês! E nós: não é, mas é um nome bonito. E ela: é francês! Em suma, a festa de revelação do nome do bebê ficou arruinada. E ele diz: ela disse-me que eu lhe tinha estragado a festa, que tinha sido mal criado por ter tentado corrigi-la, e está furiosa comigo e com o marido. No meio de tudo isto, amigos comuns nossos estão também furiosos comigo por eu insistir tanto que o nome que ela deu ao filho não é francês, e que mais valia eu alinhar e dizer-lhe que sim, que é francês. Malta, eu não sei se vocês estão preparados para saber qual o nome francês que a senhora deu ao bebê.
Atenção, eu ia escrever aqui no, na folha do tempo da Vera: o Marco já disse o nome.
Não, 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 vou dizer agora.
Eu estou aqui.
Calma. Obviamente, deixei para o fim.
Isto é um caminho.
Eu até vou pedir que tires a música, Pedro.
Olha, então diz o nome e a nossa primeira reação será dizer: é francês ou não é francês.
Ok. O nome do bebê é Giovanni!
Ah. É francês!
É francês!
Não, há uma parte fronteiriça.
Então não é francês!
É mesmo Giovanni!
Então não é! Até daqueles nomes que estou obrigado a fazer unhecos, que é tão francês! Giovanni!
É da Córcega, vá! É da Córcega!
Giovanni!
Como é que ela não aceita a verdade?
Então não aceita, não aceita! E os amigos estão chateados com ele por estar a quebrar-lhe o sonho.
Mais francês só se fosse Francesco!
É claro!
Claro.
É assim, podiam não ter feito isso durante a festa, eu percebo.
Giovanni. Questão,
mas depois.
Giovanni é um nome francês em que me inspirei. E a família toda. Olha.
Mas ela se calhar acha que se diz Giovanni.
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 Giovanni. Giovanni.
Giovanni. Giovanni.